No Mundo da Bola, entrevista.
Depois de sair da prisão por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o goleiro Bruno foi apresentado oficialmente pelo Boa Esporte nesta terça-feira. Em meio a tanta polêmica, o programa No Mundo da Bola recebe o jornalista Leslie Leitão, um dos autores do livro Indefensável, o goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samúdio. É, Leslie, você que acompanha futebol não resistiu ao assunto. Boa tarde, amigo.
Tudo bem, Marcela? Boa tarde. Prazer participar do programa. Se eu puder ajudar aí, alguma informação que for útil, é sempre bom.
Ah, não. Você fez o livro sobre o Bruno. Eu achei o título bem legal, Indefensável, né? Que faz até uma alusão, uma posição de goleiro, que a bola é indefensável ou não. Eu achei bem interessante em relação a isso. Mas o assunto do momento, eu não sei nem se o título tem alguma coisa a ver ou foi coincidência que eu falei.
Não, foi o título tem tudo a ver, né? É um título, acho que o editor lá que pensou isso, o Andreasa, a Paula Sarapo, também que participou do livro, foram brilhantes nesse título, porque é uma história... É um enredo inacreditável que a cada dia a gente surpreende. Então, assim, até as pessoas brincam comigo que em algum momento eu vou ter que fazer uma outra edição atualizando a história, né? Porque a história vai aumentando e ganhando contornos incríveis, como essa história agora dessa volta dele aos gramados.
É verdade. Ô, Leste, você está em Varginha, não é isso?
Eu estou em Varginha, estou cobrindo aqui.
E como é que a cidade recebeu o jogador aí? Como é que você pode... O que você pode dizer?
Então, Marcela, tem umas coisas curiosas, assim. Perto do estádio, quando você conversa com algumas pessoas, perto do campo, você fez o treinamento do Boa, as pessoas costumam apoiar, acham que ele merece uma segunda chance. Se você vai um pouco longe, as pessoas se sentem mais à vontade para falar. Então, assim... Eu posso te dizer que a cada 10 pessoas, você pergunta, 8 são contra. Então, assim, a cidade, as redes sociais estão pegando fogo aqui na cidade também, então há muitas críticas em torno disso. E as pessoas que aprovam, quando você pergunta, elas dizem que merecem uma segunda chance, mas se você fizer uma pergunta, uma repórter fez a pergunta, se fosse com um parente seu, você acha que ele deveria voltar a jogar futebol? E aí as pessoas mudam de opinião imediatamente, entendeu? Então as pessoas conseguem falar em segunda chance quando o cenário lhe parece distante e quando parece uma coisa pessoal, de até hoje, a gente, nessa semana na Veja, a gente traz um depoimento da dona Sônia, mãe da Elisa Samúdio, lembrando exatamente isso, que ela fala que há 7 anos o Bruno sequer entregou o corpo para ela dar um enterro para a filha. Então quando... Esse assunto vem à tona e vem essa lembrança de que até hoje não existe o corpo para a família enterrar, as pessoas mudam um pouco de opinião, entendeu? Então é uma coisa meio maluca. Mas tudo isso, Marcelo, é porque é futebol. Para ser sincero, assim, o futebol causa essas coisas. Até nisso o futebol consegue causar. Então, assim, só há essa discussão, eu tenho dito isso com amigos, só há essa discussão porque é futebol. Ninguém até hoje defendeu que o Guilherme de Pádua, por exemplo, fosse ator da TV Globo de novo. Ninguém defende que o Guilherme de Pádua vá estrelar uma novela, entendeu? E como o futebol causa essas coisas, entendeu? É muito mais apaixonado do que a novela. Então as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar o crime bárbaro que foi, né?
Então, pelo que eu percebi, a reação é bem negativa, é isso?
É bem negativa. Foi uma tragédia para o clube. Eles disseram que estavam esperando, mas eu apurei o bastidor, e não esperavam, eles não imaginavam que todos os patrocinadores abandonassem eles, né? Você não traz, você não faz, nenhum time de futebol faz uma contratação para perder patrocinador, né? Porque faz contratação para trazer mais gente, trazer mais investimento. E eles perderam, em 3 dias eles perderam todos.
Leslie, você não achou que foi um pouco de infantilidade da diretoria ou um pouco de falta de visão? Porque é uma contratação de impacto ruim, ponto. Dois, então, ele poderia ter ligado para o patrocinador ABC e falou, a minha ideia é trazer fulano, o que vocês acham? Não sei.
Eu perguntei isso hoje, você está fazendo uma pergunta que exatamente o que eu fiz hoje. E ele disse que não deve satisfação ao patrocinador. Bom, tudo bem, o patrocinador também tem direito de dizer, então não quero atrelar minha marca a uma pessoa condenada por homicídio de uma mulher que até hoje não tem o cadáver.
Isso.
E aí é uma questão de cada um É, eu acho, Mazela, hoje até mais cedo me perguntaram isso, e eu, assim, eu acho que, independente da questão jurídica, as pessoas estão errando, dizendo que o Bruno pagou a pena, o Bruno não pagou a pena ainda, ele tem que cumprir 2/5 da pena de 22 anos e 3 meses, e ele cumpriu 6 anos e 7 meses, então ainda tem tempo. O que aconteceu? Ele foi solto por um erro jurídico, isso no Brasil é uns montes, né, como a gente vê toda hora, uma morosidade da justiça, e ele foi solto. O problema é o seguinte, ele pode a qualquer momento, e o clube sabe disso, ele pode voltar para a cadeia se houver uma decisão em segunda instância confirmando a condenação. Então, assim, isso pode ser que ele não jogue. Ele está previsto para jogar em 60 dias. Se julgar antes, ele foi condenado, ele vai ser preso de novo e talvez não, nem jogue. E aí é mais difícil entender, porque o que a gente está tentando decifrar é qual foi a estratégia de marketing do clube. Eu confesso para você que eu não sou inteligente o suficiente para acompanhar esse raciocínio do marketing deles, entendeu?
Entendi. Realmente é um gênio, esse cara é um gênio, né? Quem sugeriu essa contratação merece um troféu. A Gláucia Araújo, Olesli, nossa comunicadora brilhante, a gente está aqui do meu lado aqui e quer fazer uma pergunta para você também.
Tudo bem, Gláucia? Oi, Olesli, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem.
Queria saber primeiro sobre a reação dos jogadores do Boa. Como é que eles reagiram? Eles estão quietos?
Então, eles estão quietos porque eles estão proibidos de falar. Na verdade, esse é outro problema aqui. Nós aí no Rio estamos acostumados com uma cobertura muito mais dinâmica, muito mais por dentro dos bastidores dos clubes que nós cobrimos, do que aqui. Então aqui há uma Eurico Mirandarização aqui da cobertura. Então assim, se você, a Globo aqui um dia fez uma imagem lá que eles não gostaram, proibiram a Globo de entrar no treino. E aí proíbe para sempre. Fica um tempão sem cobrir. Então acontece muito isso aqui. Eles têm um pouco essa mão de ferro com a imprensa. Hoje, na coletiva, eles abrem a coletiva, o presidente dizendo isso. Quem fizer pergunta sobre o crime, nós não vamos responder e é passível de expulsão. Então, eles não queriam que falasse sobre o crime, você imagina? Como alguém não ia perguntar? A primeira pergunta, o Bruno não quis responder. Depois, eu fiz uma pergunta se ele se achava um bom exemplo para as crianças. Ele também não quis responder. Depois, uma outra menina fez uma pergunta sobre uma coisa óbvia, né? Ele vai ser xingado em qualquer estádio que ele vá, vai ter o grito de assassino, não vai ter jeito, porque as torcidas vão fazer isso, como fizeram em outros casos até, em circunstâncias diferentes. Para mim, o caso do Edmundo é completamente diferente, mas aconteceu isso com o Edmundo. Só que aqui, eles não então eles estão blindando, os jogadores não estão podendo dar entrevista. O Radamés vai falar hoje, mas eu já até conversei com o Radamés, tá aquele discurso, não, da segunda chance, a justiça decidiu, está decidido. Mas o fato, por exemplo, o goleiro que agora vai ser o reserva, é um garoto, uma promessa daqui, pegou 2 pênaltis na Copa do Brasil e vai ser barrado, naturalmente. E esse é um garoto que estão blindando, não deixa ele dar entrevista de jeito nenhum. Então há essa dificuldade, entendeu? Mas a gente, é uma coisa que a gente está tentando falar com os jogadores, mas isso está difícil. A gente não sabe muito bem as reações. Mas eu imagino, assim, vai ser um peso muito grande para o time do Boa, né? Não só para o Bruno, mas o time vai ficar muito, quando for jogar fora, sabe? Vai jogar uma Série B pelos cantos do Brasil e vai ter esse xingamento, vai ser uma coisa muito estigmatizada em cima do time. Eu não sei, eu tô com o Ricardo nisso aí, eu não consigo entender o gênio que teve essa ideia, entendeu?
É difícil. Leslie, o Valdir Luiz está no Engenhão. Vai acompanhar Botafogo, Estudiantes de La Plata pela Nacional.
Grande Pato Rouco.
Ele meteu a meia da sorte, a cueca da sorte, a camisa da sorte. Cada semana ele compra uma roupa nova, mas é sempre da sorte. Vai fazer uma pergunta para você.
Boa tarde, Leandro. Tudo bem?
Tudo bem, meu
tudo
amigo?
Bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu queria saber de você o seguinte, você que acompanhou essa coletiva, como você colocou muito bem, Tiririco Miranda, ninguém pode falar nada. Como a imprensa, de um modo geral, você que esteve conversando com vários companheiros, vê esse momento do Boa? Porque a gente tem uma impressão aqui no Rio de Janeiro, que é um time de empresários. Ele tem apoio, esse time tem apoio da cidade de Varginha, é um time emergente, é um time de empresários. Como é que esse clube, hein? Porque só tem gênio. Para contratar um criminoso, só um gênio, né?
Então, Valdir, a gente está até fazendo um perfil desse presidente, a gente vai botar no ar hoje, Eles são um estilo um pouco truculento, assim, tratam, como eu te falei, tratam mal a imprensa de vez em quando, as pessoas têm uns arranca-rabos aqui, que são um tanto surreais as histórias que eu ouço. É um clube que tem... Eles trouxeram o clube de Ituiutaba. É um clube de Ituiutaba, de 1947, que em 2011 eles trouxeram para cá. Exatamente por isso, tem um incentivo financeiro da prefeitura de mais de R$300 mil por ano. Então, assim, a prefeitura paga, dá o estádio para eles jogarem, dá o CT e paga a concentração o ano inteiro. Eles dão mais ou menos R$300 mil por ano. Então, eles têm esse incentivo. Hoje, nessa matéria que eu estou fazendo, o presidente falou: ah, se o prefeito não me quer aqui, eu vou embora. Então, ele é capaz de, daqui a pouco, a retração ser negativa, e a prefeitura está estudando romper esse contrato, e eles irem embora. Pode ser que aconteça isso. Pode ser que não. Pode ser que eles fiquem aqui. Mas, assim, o clima não é muito bom. Em relação à imprensa, Valdir, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com as perguntas que foram feitas, entendeu? Foi muito campo e bola é uma coisa que não existe. O Bruno está preso há 7 anos por um crime que ele se recusa a entregar o cadáver. Eu acho que a gente tem que levar um pouco mais a sério essa questão, entendeu? Eu bato sempre na mesma tecla, que é a tecla de uma mãe que não tem o cadáver da filha para enterrar. Entendeu? Então, assim, se o Bruno vai estar pronto daqui a 2 semanas, primeiro ele tem que falar isso, entendeu? Tem que mostrar arrependimento. E a primeira entrevista que ele dá, quando ele sai da cadeia, ele não mostra nenhum arrependimento. Ele diz que não se arrepende, que na verdade foi um grande aprendizado. Mas como aprendizado? Tem uma pessoa morta, e tem uma criança, que é o filho dele, com a Elisa, que vai ter uma história de vida trágica, entendeu? Imagina essa criança aos 16 anos, quando entender a realidade de que o pai matou a mãe, numa situação absolutamente surreal.
Ô, Leslie, do Flamengo. Leslie, mas ela me tira uma dúvida, já que você está por dentro do caso. Ele pediu o exame de DNA no garoto, é isso?
Então, na época, iam fazer, mas ele não quis fazer e assumiu a paternidade meio que extraoficialmente. Agora ele está dizendo que vai lutar pela guarda da criança. Assim, mas vai ser uma luta que eu não consigo... A justiça brasileira, a gente pode esperar tudo. Mas, assim, acho difícil ele conseguir essa guarda de uma criança que, se a gente lembrar, se a gente for rebobinando a fita, ele tentou matar a criança no ventre ainda, quando ele deu 2 remédios abortivos depois de sequestrar a mãe. Então, assim, é difícil. Eu não sei como é que um juiz consegue decidir dar guarda para um pai que tenta um negócio desse. Acho improvável, mas a justiça brasileira, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Mas ele não reconheceu oficialmente, não existe o teste do exame de DNA ainda.
Tá certo. Então, para fechar, Luiz Ferreira.
Leslie, é Luiz Ferreira, aqui da Rádio Nacional. Eu queria saber o que mais te surpreendeu nesse caso. Se foi a postura da imprensa, como você falou, se foi a posição do Boa Esporte ao contratar o goleiro Bruno, ou se é a própria atitude do goleiro Bruno ao não mostrar nenhum arrependimento do assassinato da Elisa Samúdio.
Então, olha só, no livro a gente traça um bom perfil do Bruno, desse lado do Bruno, entendeu? A gente mostra um indefensável, que ele é um cara assim, ele tem muito desprezo. Ele teve desprezo pela ex-mulher dele, que é a mãe das filhas, teve desprezo pela Elisa, ele tem essa dificuldade. E aí eu acho que tinha que ser um médico, eu não sou médico, para atestar qual é o problema. Mas então, do Bruno, eu confesso para você que eu não estou muito surpreso, não. Eu não imaginava nada diferente. Eu estou surpreso com a atitude do clube de achar que ia ser uma repercussão natural e não perder patrocinador. Me impressiona isso em tempos de marketing, de mídias de rede social.
De imagem, né? De imagem, que é muito ligado.
Imagem é tudo. Você imagina, eles estão dizendo que vão apresentar um novo patrocinador nos próximos dias. Eu garanto para você, sem saber, eu não tenho essa informação, eu garanto que vai ser uma empresa mequetrefe ou de alguma coisa que ninguém saiba, porque quem vai atrelar sua marca a uma situação dessa, entendeu? E da imprensa, assim, eu acho, isso é uma opinião muito pessoal. Nós fomos muito mais combativos. Meu pai era jornalista, eu aprendi com os mais velhos um jornalismo muito mais combativo do que é hoje, né? Mas isso acaba fazendo com que a gente sofra no mercado.
É verdade. Ô Leslie, é uma zela de novo. Cara, a gente que é formado há mais tempo, estudou, formou, vem de uma outra escola. Eu fico impressionado com a passividade de colegas na imprensa. como muita gente é conduzida, não tem a liberdade ou a consciência do que tem que perguntar, da função do jornalismo. Eu fico impressionado com isso. É muita passividade, cara.
Passividade. Eu erro, você erra, todo mundo erra. E não é esse caso específico. Na verdade, isso vem acontecendo. Há um medo na nossa profissão de perder emprego, as pessoas de fato têm medo. Mas, assim, acho que nós somos papos para perguntar, entendeu? Nós temos que fazer essas perguntas. E eu, no pódio boa, decidiu que... Aliás, houve essa discussão na hora, e eu falei, olha só, eles falaram, não, a pauta a gente que decide. Eu falei, não, só um segundo, vocês não decidem a pauta. Quem decide a pauta somos nós. Nós decidimos as perguntas que nós vamos fazer. E ali nós estamos representando o ouvinte, o telespectador e o leitor, entendeu? E a gente tem que perguntar o que o leitor me enche o saco. O cara que é meu amigo e me conhece, ele quer, olha, eu quero que você pergunte isso, porque o cara está indignado, ou por outro motivo. Então, nós somos os porta-vozes dessas pessoas. Então, assim, eu tento fazer isso, às vezes eu posso errar, às vezes vou errar, certamente vou errar, mas a gente vai tentando acertar. Eu acho que, assim, do Bruno, para ser sincero, Luiz, eu não esperava muita coisa diferente, não. Ele, em 7 anos, não confessou, e acho muito difícil que ele confesse, entendeu? E é uma coisa que talvez aliviasse ele, entendeu? Tivesse, olha, errei, matei, mandei matar, fiz besteira, mas ele não consegue, ele tem essa dificuldade.
Perfeito.
Eu não sei explicar, mas é fato.
Tá legal, Leslie, eu quero agradecer de montão a sua presença aqui no programa No Mundo da Bola, da Rádio Nacional, esclarecedora, importante, inteligente, e eu acho que o ouvinte de todo o Brasil que nos acompanha agora tem uma noção exata, não só a respeito do campo e bola, da parte futebolística, como também da parte jurídica, que chegamos a tocar aqui, e também, acima de tudo, da parte emocional, que esse cara ser contratado... É realmente um absurdo. Segunda chance, eu acho que ele deveria ter.
Sou a favor, claro. Também sou a favor.
Numa outra vida, porque nessa problema aqui, dela, cara...
Eu não sou contra, só para terminar, eu não sou contra a ressocialização. A questão é que ele pode ser exemplo para as crianças? Essa é a questão, é o ponto. A discussão nesse tempo todo agora tem que ser moral. Ele pode ser exemplo? O Guilherme de Pádua pode ser exemplo na novela? Entendeu? Isso é que nós temos que discutir. E nós todos temos que discutir, e esse é o nosso papel também.
É verdade.
O papel da imprensa é colocar isso em discussão, entendeu?
É verdade, mas tem crimes e crimes, né, amigo? Tem crimes e crimes. Tem alguns que são chamados, né, hediondos, e eu acho que esse é um caso bem exemplar disso aí. Leste, um abraço, amigo. Obrigado mais uma vez.
Um abraço,
hein?
Querido.
Tchau, tchau.